Senhor Jesus. Fala, Senhor. Senhor Jesus.
Em Senhor Jesus. Amém. Reunião desfrutável, né, irmãos? Amém. Muito, não? Graças ao Senhor. Por que isso, irmãos? Por causa da presença do Senhor. Amém, né? Nós cantamos os hinos que falam da presença do Senhor, né? E a presença do Senhor para nós é tudo, né? Nós precisamos da presença do Senhor, né? O Senhor está no nosso espírito e nós precisamos da presença do Senhor, né? Então, essa mensagem, ela tem o título Reunir-se, mas ela vai falar também muito da presença do Senhor, né? Então, irmãos, na vida cristã, nós sabemos que existem muitas práticas para nós conhecermos o Senhor, né? Para a vida do Senhor crescer em nós. Uma das práticas, há várias, né? Invocar o nome do Senhor. Essa é uma prática maravilhosa, né? Invocar o nome do Senhor nos traz vida. Outra prática, nós sabemos, é orar, né? Ter comunhão com o Senhor, não coletivamente, mas individualmente também. Nós orarmos e também ler a palavra, ler a Bíblia, né? Porque as palavras são espírito e são vida, né? Ler com o espírito, exercitando, você receber vida da palavra, né? Isso é muito importante. E uma outra prática muito saudável para nós conhecermos o Senhor é nos reunir. Amém. Senhor, as reuniões, né, são maravilhosas, né? Então, e o Senhor também deixou para nós essa questão de nós nos reunirmos. Em Gênesis, quando Deus criou o homem, ali capítulo 2, 18, o que ele falou depois que o Senhor criou, né? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, adequada. Então, o desejo do Senhor não era que o homem ficasse solitário, né? E também, então, criou a mulher, né? Depois também em Gênesis, capítulo 1, o Senhor falou para eles, né? Multiplicai-vos, né? Enchei a terra e dominai. Então, esse sempre foi o desejo do Senhor. O Senhor não quer o homem sozinho. Criou a mulher, depois falou para eles se multiplicar, porque o Senhor queria seres criados por ele, seres humanos. Então, em capítulo 10 de João, ali é comparado os discípulos do Senhor com a questão das ovelhas, né? As ovelhas são animais que vivem em rebanho, né? São chamados animais gregários, né? Animais gregários são esses animais que vivem agrupados por natureza. Eles não vivem solitários, eles vivem agrupados, né? Como as abelhas, né? As formigas, né? Os golfinhos, são animais que eles querem estar juntos, eles querem sempre estar agrupados. Então, ali, capítulo 10, é comparado, né? Ali é falado que nós somos as ovelhas e o Senhor é o pastor, né? Fala que dá a vida pelas ovelhas, né? O Senhor Jesus é o nosso pastor. Então, essa também é uma prática importante, né? Nós estarmos juntos. Mateus 18, irmãos, eu vou ler. Por que que é importante nós estarmos juntos? Vou ler Mateus 18, versículo 20. Fala assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, Senhor Jesus. Né? Então, irmãos, o Senhor ama estar junto com o homem. Né? Então, o Senhor fala aqui, onde tiver dois ou três reunidos, eu estou ali. Né? Então, nós temos o quê? A presença do Senhor. Né? Aqui nós estamos numa reunião maior, mas se nós estivermos reunidos com apenas um irmão, ou dois irmãos, ou cinco irmãos, o Senhor está ali. Né? Presença do Senhor, ela está ali, por quê? Porque isso é uma promessa aqui na palavra. O Senhor prometeu. Se tiver reunidos dois, pelo menos, ou mais, eu vou estar no meio de vocês. Amém. Essa é uma promessa do Senhor. E, então, o Senhor prometeu que sempre que estará conosco, né? Em Êxodo também, aqui no, vou ler para os irmãos, Êxodo 33, no 33. Como é importante a questão da presença do Senhor. Êxodo 33, versículos 14 e 15. Fala assim, vou ler a partir do 13. Questão de Moisés ali, que estava diante do Senhor. Ele fala, agora pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, olha o que o Senhor respondeu, a minha presença irá contigo, amém, e eu te darei descanso. Por quê, irmãos? Porque eles aqui tinham que tirar o povo dali. Moisés, ele estava temerário, ele estava ali apreensivo. Então, o que Moisés pediu ali? a presença do Senhor. E o Senhor prometeu, a minha presença irá contigo, né? Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então a presença do Senhor, irmão, é importantíssima. Aqui era, né? E sempre foi. Então nós vemos, né, na palavra, que a questão da reunião, nós temos algumas reuniões aqui, que foram registradas, reuniões importantes aqui. Então, eu queria mostrar com os discípulos, né, o Senhor e os discípulos. A primeira reunião, ali após a ressurreição do Senhor, foi logo no período da tarde. O Senhor ressuscitou, né, naquele dia, primeiro dia, e à tarde daquele dia, eles já fizeram uma reunião. Vamos ver aqui então. Está em João, capítulo 20, eu vou ler para os irmãos. João, capítulo 20, a primeira reunião deles. Capítulo 20, versículo 19. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, esse dia é o dia da ressurreição, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, amém, e pôs-se no meio deles, está vendo, irmãos, o Senhor veio para a reunião, amém, veio Jesus aqui, né? Eles estavam reunidos, o Senhor falou assim, eu vou lá. Olha lá, tem reunião, olha lá, tem reunião, o Senhor veio para a reunião deles, Senhor Jesus, amém, e disse-lhes, paz seja convosco, porque eles estavam aflitos ali, né? Porque eles tinham o Senhor, a presença física, todo esse tempo, todo aquele período do ministério do Senhor, eles estavam com o Senhor ali, mas o que aconteceu? O Senhor foi morto, então eles perderam a presença física ali, então eles ficaram meio que desorientados, né? Não sabiam naquele momento, naquele dia que o Senhor foi, né? Dois dias atrás o Senhor tinha sido morto, no dia, eles estavam ali, então eles não sabiam, né? E o Senhor foi lá, para quê? Para dar a presença dele para eles, né? Então, e falou assim, paz seja convosco. Amém. Eles tá com medo, fala aqui dos judeus, inseguros, naquela situação, trancadas as portas, com medo da perseguição dos judeus, mas o Senhor chega naquela reunião e fala, paz, né? Paz para vocês, fiquem em paz, né? Então, irmãos, nossa situação, muitas vezes nós temos essa situação, nós estamos inseguros, nós temos dificuldades, temos adversidades que nos acometem, né? Mas a presença do Senhor fala, paz seja convosco. Amém. O Senhor quer dar a sua paz para nós, né? Não importa a situação que você está passando, né? Situação interior, situação exterior, o Senhor quer dar a sua paz, sempre, né? Então, o Senhor chegou ali e falou, paz seja convosco. Aí o capítulo 20, João 20. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, aqui também, irmãos, eles ficaram alegres. Então, quando nós temos a presença do Senhor, nós estamos alegres. Né? Por que essa manhã nós ficamos alegres? Porque nós temos a presença do Senhor. Né? Senhor, continuando. João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. Essa passagem, irmãos, para mim é uma das mais lindas da Bíblia. É maravilhosa essa passagem, sabe? Maravilhosa, né? É fantástica, como o irmão João fala, né? Fantástico. O Senhor chega, né? Coloca-os em paz. Aí em seguida ele fala assim, sopra o fôlego do Espírito, fala, recebei o Espírito Santo. Os primeiros que estavam recebendo o Espírito do Senhor após a ressurreição. Era um privilégio ali, né? Quem estava nessa reunião foi privilegiado, não é verdade? Foi muito, muito privilegiado, né? Mas tinha um que não estava, que era Tomé. Tomé não estava aqui, Senhor Jesus. Então, fala assim, o versículo 24 de João, ele fala, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então ele perdeu essa primeira reunião, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Mas os que estavam ali, eles se encheram do Espírito, né? Porque o Senhor soprou o Espírito. E esse sopro do Senhor, o que era ali, irmãos? Era o Espírito essencial para eles, né? Para esse Espírito entrar no Espírito deles e eles viverem com o Senhor. Para aquilo os confortar interiormente, para dar paz. Nós cantamos e fala, sua presença me infunde vigor. Então o Espírito ali, irmãos, era para infundir vigor neles. Eles precisavam de força, de vigor, porque eles estavam naquela situação. Então o Senhor já soprou o Espírito essencial para dentro deles, né? Isso ia dar força interior para eles. para a partir daquele momento eles aprenderem a viver sem a presença física do Senhor, mas com o Espírito dentro deles, para eles terem força, ânimo e encorajamento, né? Então, e aí o que aconteceu? Como eu falei, né? Tomé não estava, e eles estavam cheios do Espírito. Então, o versículo 25 fala assim, versículo 26, continuando. Então, como eu falei, Tomé não estava, perdeu essa primeira reunião, mas aí o que aconteceu? 8 dias depois, teve uma nova reunião, né? Nova reunião, segunda reunião, depois de 8 dias, que é o versículo 26, né? Então, que fala assim, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, reunidos, e Tomé com eles. Amém! Nessa Tomé estava, irmãos. Ó, Senhor Jesus, né? E o Senhor veio novamente. Amém? Por quê? Porque onde tem alguém reunido, o Senhor está ali, né? Mas a única pessoa que nunca perdeu uma reunião é o Senhor Jesus. Ele sempre teve em todas, né? Desde a eternidade passada, já estava um concílio lá, né? Com o Pai, com o Espírito, estava reunido. E o Senhor estava em todas, irmãos, aqui, né? Então, mas nessa Tomé estava, né? E aqui tem um princípio, irmãos. Né? Se você perdeu uma reunião, procure estar na próxima. Amém. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus vai estar lá. Amém. Senhor Jesus, né? Então, porque o Senhor vai aparecer novamente na reunião. Então, se você perdeu uma, você fala assim, eu vou na próxima, o Senhor vai estar lá. Você vai desfrutar a presença do Senhor. Você vai desfrutar do Espírito do Senhor. Ó, Senhor Jesus, né? Então, aí os versículos aqui 27, 28 e 29, tem a experiência de Tomé. Fala assim, o Senhor. E logo disse a Tomé, como ele estava na reunião, eu tenho o versículo. No versículo 20, quero ler para os irmãos. Sim. Versículo 25, exatamente. Aí os discípulos, antes dessa segunda reunião, testemunharam para Tomé. Disseram-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas tuas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, quando os discípulos compartilharam, alegres, né? Vimos o Senhor, né? O Senhor está vivo, o Senhor está ressurreto, falou para ele. Ele não acreditou, irmão. Ele falou, se eu não ver, eu não acredito. Então, nessa segunda reunião, que o Senhor estava, apareceu, é o versículo 26, né? É o 27, como eu li. Aqui o Senhor estava na reunião e falou, ó, vem cá, põe a mão aqui, ó, do meu lado, né? Põe seu dedo aqui na minha mão para você ver as feridas. Então, mostrou o quê? Os ferimentos ali para ele, né? Aí, o que ele fala aqui? 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí ele creu que o Senhor estava ali, naquela reunião, que tinha a presença do Senhor. Mas ele precisou ver, né? Então, irmãos, essa é uma... Aí o Senhor continua, fala assim, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, ali, a partir dali, irmãos, eles não iam ver mais a presença física do Senhor, mas eles creram. Então, Tomé, quando os discípulos testemunharam para ele que viram o Senhor, falaram, nós vimos o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Ele devia crer nessa palavra ali. Mas ele não creu, ele falou, não, eu não creio nisso. Se eu não ver a marca, eu não creio. Aí o Senhor, na segunda reunião, apareceu para ele e mostrou para ele crer. Então, irmãos, essa questão nós vimos antes sobre a palavra. Hebreus, ali na questão da fé, onde nós cremos, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? E a convicção de fatos que se não veem. Né? Então, a convicção, fatos que se não veem. Né? Ele não tinha visto o Senhor na primeira reunião, por isso ele não cria. Ele teve que ver na segunda para ele crer. Então, isso se aplica a nós, né, irmãos? Os fatos na palavra já estão aqui. Né? Há fatos que já são consumados e há fatos ainda que vão acontecer. Mas o que fala em Hebreus? É a convicção dos fatos. Então, você o quê? Deve estar convicto daquilo, convencido daquilo. Né? O que está na palavra, você tem que estar convencido daquilo que já está na palavra. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, Gálatas, né, 2, ali fala que estou crucificado com Cristo, né? Ele fala assim, logo já estou crucificado com Cristo. Isso é um fato, irmãos, não é? É um fato. Você viu esse fato, a crucificação do Senhor? Não viu, há 2.000 anos atrás, não viu. Você foi crucificado lá 2.500 fisicamente, você não viu isso. Mas nós cremos, né? Estamos convictos desse fato, porque está na palavra, né? Como o Flávio falou antes, quem nos garante? A palavra. Então, isso é um fato, né? E há fatos que ainda não ocorreram, né? Que, por exemplo, Atos, vou ler Atos aqui 16 para os irmãos. Atos capítulo 16, versículo 31. O que fala aqui? 16, perdão, versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Né? Aqui é aquela questão do carcereiro. Quando Paulo e Silas foram, as grades da cadeia abriram, ele queria se matar porque viu que achou que eles tinham fugido. Né? E aí Paulo falou, calma, não, nós estamos aqui. E aí o que, que aconteceu? Né? Ele perguntou, depois trazendo para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro, ele falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém. Isso aqui é uma promessa, é um fato, irmãos. Amém. Às vezes não aconteceu na sua vida ainda. Né? Às vezes você creu no Senhor, mas os seus parentes, os seus familiares ainda não foram salvos. Mas é um fato, está na palavra. Amém. Se você crê no Senhor, que a sua casa vai ser salva. Né? Eu até peguei experiência ontem do Beto, que acho que o irmão não saiu, não está aqui. O Beto, eu lembro quando ele começou a reunir o Beto, né? Só ele, depois ele casou e era só o Beto. Né? Aí depois, acho que veio a Sulaine, né? Começou a reunir. Claro que o irmão orava, pregava o evangelho para os familiares. Né? Era um fato, ele estava crendo nessa palavra, irmãos. Será salvo tudo? Aí veio a Sulaine. Depois veio o seu Wilson, a dona Tereza, depois veio a Sueli, né, Sueli eu lembro, e depois a Eliege, com o GR. Ou seja, toda a família veio, toda a família foi salva. Hoje, nós vemos aqui, estão todos aqui. Você está vendo? Isso era um fato. Quando ele recebeu, o Beto começou, já era salva a família? Não era, mas era. E tem as tias, amém, é verdade, as tias estão aqui sempre. Então, isso é um fato, irmãos, que está na palavra, né? Crer que será salvo tu e tua casa. Então é um fato, nós precisamos crer. Né? Então nós precisamos crer tudo que está na palavra, a promessa que o Senhor faz. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Isso é o que? Está convencido, é até convicção dos fatos. É o que fala Hebreus. Né? Fatos que você não vê ainda. Ele via todos os familiares dele aqui, quando ele começou, ele não via, mas ele creu. Né? Então o Senhor o que? Cumpriu a palavra, a promessa dele. Então temos que crer na palavra. E depois, irmãos, para finalizar, tem uma outra reunião. Essa está em Atos, capítulo 2. Essa, em Atos ali, capítulo 2. Fala assim, eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos. Fala assim, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, irmãos, ó, novamente reunidos, no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito. Amém. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aí alguns ali viram que o Espírito desceu sobre aquelas pessoas, falaram, eles estão embriagados. Né? Aí Pedro fala aqui que se levantou. Então, versículo 14, fala, então se levantou Pedro com os 11. Aqui, irmãos, é o Espírito de poder. Né? Que foi o que desceu sobre eles. Né? Lá em João 20, era o Espírito essencial. Para eles serem nutridos, fortalecidos interiormente. Aqui não. Aqui era o poder exterior do Espírito. Por quê? Porque eles começariam, exatamente, eles começariam a exercer o ministério aqui deles, Pedro. Porque em seguida fala que Pedro se levantou. Depois nós vemos aqui uma pregação, Pedro falou de forma intrépida. Por quê? Porque eles receberam esse Espírito exteriormente, Espírito de poder, irmãos. Né? Então nós temos também esse aspecto do Espírito, né? Isso está em nós. Né? Nós precisamos falar de forma ousada, né? Precisamos pregar, salvar as pessoas, resgatar as pessoas desse mundo, nós precisamos do Espírito de poder. Né? Nossa, então aí alguns viram aquela situação e falaram, não, esses homens estão embriagados. Aí Pedro levantou e falou, não, espera aí. Esses homens não estão embriagados, versículo 15, como vim dispensando. Sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém. Aí o versículo 21, irmãos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui, irmãos, foi a pregação de Pedro. Eles estavam, né, antes ali naquela casa, com medo, né, aí o Senhor veio, né? E depois de alguns dias, aqui é cerca de acho que 40, 50 dias após mais ou menos aquela primeira reunião da casa, eles receberam esse espírito de poder. Então aqui ele já estava o quê? Profetizando. Né? Aí o versículo 37 fala aqui. Ouvindo eles essas coisas, Pedro passou a profetizar, a pregar a palavra, e falar, ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Amém. E aí o versículo 41 fala assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Senhor Jesus, aleluia, né? Então isso foi o poder do Espírito, né? Que eles já tinham esse Espírito, né? Veio sobre eles. Então, irmãos, aqui é o começo da vida da igreja. Não é verdade? Eles começaram com aquela reunião pequena, depois de 8 dias outra reunião. Aí nessa reunião aqui já tinham mais, né, pessoas, e aí aqui, ó, 3 mil pessoas já batizadas para dentro do nome do Senhor. Né? Então ali começou a vida da igreja. Aí eles começaram o quê? A prática de continuar se reunindo, né, regularmente, e a partir do versículo 42, eles passaram a ter o quê? Vários tipos de reuniões ali, né, de Atos 2, 42. Então, para encerrar, são as reuniões, né, que hoje também nós temos, graças ao Senhor. Né? Então, Atos 2, 42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também o versículo 46 fala, diariamente perseveravam unânimes no templo. Para aqui. Então, irmãos, aqui, perseveravam no templo. Essa aqui é a reunião de ensinamento da palavra. Né? Eles se reuniam no templo, né? E também em casa. Aqui, para quê? Para aprender a palavra. Para eles pregar. Porque se eles fossem pregar a palavra um a um, né, seria mais trabalhoso. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam no templo ou de casa em casa e tinham comunhão com a palavra. Eles pregavam para as pessoas ali que recebiam o Senhor. Né? Também Atos 2, 42, fala que perseveravam na oração. Então, aqui é a reunião de oração que temos aqui. E Atos 12 também fala dessa reunião de oração. Atos 12, capítulo 12. Fala, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aqui é uma reunião de oração, né, como nós temos hoje. Reunião de partir do pão, irmãos, né, como fala aqui, perseveraram da doutrina, comunhão dos apóstolos e no partir do pão. Então, essa é uma reunião específica, essa reunião hoje é específica para nós partirmos o pão. É uma reunião que precisa ter como centro, como ênfase, o Senhor Jesus. É tudo que o Senhor fez por nós. É uma reunião de louvor, né? E de comungar do pão e do cálice, né? Para lembrar, o Senhor deixou isso na palavra, né? Fazer isso em memória de mim. Então, isso está na palavra, nós precisamos fazer e nós fazemos, graças ao Senhor, todos os domingos, né? Fala que partiam o pão. Atos 20, também capítulo 7, faz menção a essa reunião de partir do pão. Atos 20, versículo 7. Aqui ainda fala no primeiro dia da semana. Fala no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, fala no primeiro dia da semana. Né? Isso aqui foi uma prática que eles começaram a ter lá no início, e em muitas igrejas também, como nós fazemos isso no primeiro dia da semana, né? Nós partimos o pão, graças ao Senhor, né? Ó, Senhor Jesus, também as reuniões de casa. Eles tinham muito, como eu falei ali em Atos 2, versículo 2, né? 2:46. Fala, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Então eles também tinham as reuniões de grupo familiar, né? Nós vemos aí que sempre com os comes e bebes. Amém. Com os comes e bebes, amém. Nós vemos nos grupos, né? Quando os irmãos se reúnem, colocam nos grupos, aleluia, pelas reuniões de casa, né? Que eles tinham também, partiam o pão de casa em casa. E Atos 20, versículo 20, também mostra isso. Aqui, Paulo, ele também falou isso, ó, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo, ele ensinava de forma pública, perdão, e ele também ensinava os irmãos ali de casa em casa. Então, irmãos, essa é esse assunto de reunir, é a questão da presença do Senhor, né? Que eu toco, tem uma reunião mais importante que a outra? Não, não tem. Todas as reuniões são importantes, né? Reunião da palavra é importante, reunião de casa, reunião de oração, reunião para partir do pão. Todas as reuniões são importantes, né? Por quê? Porque a presença do Senhor sempre está ali, né? Então, quando nós estamos na reunião, seja com dois ou com três irmãos, ou com 50, 100, 200, a presença do Senhor está ali, né? Nós desfrutamos a presença do Senhor, né? Esse espírito que o Senhor soprou ali para eles, ele está dentro de nós, né? Ele é infundido em nós, né? E quando nós temos, claro, a presença de muitos irmãos, a presença de Deus ela é intensificada, né? Porque se você desfruta da presença do Senhor individualmente na sua casa, quando você vem para cá, todas juntas, né? Então fica aqui um zero, né? Amém? Você é uma luz na sua casa, uma luzinha, mas quando você vem para cá, todas essas luzes se juntam, né? Viram um zero. Então, essa presença do Senhor nas reuniões, ela é intensificada, né? Então, e aqui muitos versículos falam a questão de perseverar, né? E perseveravam na oração, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Então, é uma questão também de perseverança, né? Quando nós falamos, se você perdeu uma reunião, persevera para estar na próxima, né? É uma questão de perseverança, né? É uma questão de esforço, nós precisamos perseverar, né? Porque em todas as reuniões vai ter o Espírito do Senhor, né? E esse Espírito vai ser dispensado para nós, vai ter a presença do Senhor, né? Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
Impressionado, totalmente encorajado a me reunir, vinculado.